O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É, comigo mesmo, em enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira! Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul, que temos um programa espetacular nessa segunda-feira, 15 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop Nerd Geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli. Olha aí, hein? Gostei demais.
Doutor Sócrates homenageado aqui, foi citado em discurso do prefeito de Nova Mandani. York aí na
abertura,
né, do jogo lá, antes do jogo inicial, enfim. E grande craque aí do Corinthians, da seleção brasileira 82, 86, mas mais conhecido como o irmão do Raí, né, também. E
essa é a ordem, né? Entendi. Bom dia, Tucano. Tucano.
Bom dia nessa segunda-feira fria e chuvosa.
Gelada.
Nossa, que excelente dia pra ficar em casa assistindo os jogos da Copa.
É isso. Exato. Matem o trabalho.
Esse é o recado de Tucano.
É trabalho. Pra gente é trabalho, mas pros ouvintes não. Então vocês, matem o trabalho de vocês. Peguem muito leve hoje. Não se esforcem em nada. E deem migué, porque acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira, porque a bola vai rolar.
Rola bola, rola bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar.
Bom, hoje é dia de falar dos jogos que rolaram no dia 14 de junho de 2026 pelos grupos E e F. Inclusive, 19 gols num dia de Copa. Marcelo Bassoli, homem da trivia, é um recorde, será?
Eu não peguei, mas o que eu peguei é que a média de gols já tá acima, tá 3,16 gols por jogo aí. E a média histórica aí nas últimas Copas é 2,6, alguma coisa assim. Então já estamos acima da média. E a tendência, provavelmente, vai ser recorde. A gente falou aqui, né? Como tem mais jogos, também a tendência
mais
é ter mais
merda,
gols. A média jogos. Não influencia em ter mais jogos ou não, né? Mas assim, tem muita seleção mais fraca, então as goleadas vão surgir aí. Então acho que essa média vai ser... O sarrafo vai subir aí.
Eu também acho. Também acho. Tem tudo pra isso, né? E a Copa tá entregando emoção, não entregou nenhum 0x0 até agora. É uma
graças alegria essa Copa. Graças a São Sebastião do gol nos acréscimos.
Porra, sim, hein? Porra. Nem foi nos acréscimos, né? Foi aos 44 e pouco. Foi absurdo.
Finalzinho, finalzinho.
É. Antes da gente começar o programa, eu quero puxar um momento titeti aqui, hein?
Momento titeti. É a fofoquinha.
Gostoso, né? Falar dos outros é bom.
Gente, é o dia D, tá? É o dia D, é o dia dele. Léo Dias tweetou: empatar com o Marrocos pra minha derrota, aguardem segunda-feira.
Ué, e eu vou dizer que eu tenho informações. Ainda bem que ele não sabe, ele não entende porra nenhuma de futebol, né? Porque empatar com o Marrocos não é nada demais.
Não, com esse Marrocos ainda, não. Fosse em 98, beleza, mas agora não.
Ainda bem que ele não manja.
Pois é. Mas eu tenho informações internas de gente que tá próxima à seleção brasileira. Isso não é zoeira, tá? Vidani dando furo no Jovem Nerd Esporte Clube. Não tem jeito. Cara, recebi informação que hoje, aparentemente, não vai ter coletiva na seleção brasileira, que tem todo dia, geralmente, nos treinos, né? Boatos internos dizem que é por conta de Léo Dias. Ninguém vai se pronunciar.
Caralho.
Boatos, tá? Ah, Vidani, você apurou? Perguntei.
Entendi.
Pra única pessoa que eu conheço.
E cara, mas perto. Do jeito que ele é, Deixa eu ser sincero, assim. Se fosse 1x0 pro Brasil, ele ia falar 1x0 pro Brasil é derrota, tinha que ter sido 3. Ele quer falar, cara. Ele vai falar. Cara,
ele quer audiência, né, o Léo Dias? Ele quer audiência.
Mesmo que não seja verdade também, né?
Assim.
Não seria a primeira vez.
Não,
isso seria a primeira vez.
E não quer dizer que, tipo, vai ser uma parada bombástica. Às vezes é uma parada merda, assim, que ele criou um negócio e a gente tá dando palco aqui também, né?
Pode ser. Exato. E eu vi uma galera horrorizada falando, não, porque cadê a ética do Léo Dias? O Brasil na Copa e ele vai atrapalhar o amigo. Gente, esse cara ética, revelou ética um procedimento Dias. Abortivo de uma pessoa, de uma menina, cara. É horrível. Assim, vocês estão com a pessoa errada. É, não perguntem, caralho.
Você viu a briga da Biancardi com ele?
Vi.
Não. Ao vivo? Sim. Ele falou que ela proibiu a filha... A outra filha, né? A quase gêmea.
Da Amanda Kimberley.
Do Neymar de ir. E aí ela falou assim, mas isso é verdade mesmo ou é só porque eu me neguei a te dar entrevista sobre os meus looks na Copa?
Caralho. Forte. É, mas poderoso.
É, enfim.
É um né? Tem muito que ser dito, gente. Pelo amor de Deus. Bom, talvez eu corte isso pra não me prejudicar. Talvez tenha bipado. Tudo
bem. Bota um pi, tá bom. Um pi, tá bom.
Exato, um pi. Tampa minha boca aqui, tá tudo bem.
É bom.
Bom. Grupo E. Grupo E. Estamos começando com Alemanha 7, Curaçao 1. O jogo que abriu a rodada desse domingo. Deu gatilho, molecada?
Cara, por 17 minutos, Curaçao 1, Alemanha 1.
E vou dizer, tá? Demais. Se o treinador de Curaçao fosse o Fernando Diniz, ele era eternizado, tá? Porque botou a Alemanha na roda por 17 minutos. Que isso? Absurdo. Isso. Cara, e assim, a Alemanha abriu o placar com 6 minutos com um golaço de quem sabe que vai golear, né? Porque tabelinha do Mecha lá com o Wirtz, bonitaço o gol que abriu o placar. Mas a Alemanha não contava com os irmãos Bakuna e sua grande esquadra, né?
São bons,
Leandro, os Leandro Bakuna joga bola, tá?
Jogam bola, cara. Os dois,
inclusive,
cara.
Juninho Bakuna, que chama Juninho por conta do Juninho pernambucano. Juninho é o nome dele. Foda.
Caramba. Né? Cara, foda demais. Foda demais.
Não, não é. Eu acho que é do Juninho Paulista, hein?
Pernambucano.
É, eu li Paulista.
Ih, eu li Pernambucano. Juninhos agora.
Vou pesquisar agora. Agora, Leandro. Leandro é por quê?
Era fã de sertanejo, né? Quem sabe?
Ou do Flamengo, não,
pode, né? Ser o lateral, porra.
É, pode ser.
Pode ser também. Olha aí, no GE tá escrito que é homenagem a Juninho Pernambucano. Fazer jus. Tá aqui.
Olha aí. Não, cara, assim, teve um momento que eu fiquei triste, assim, sabe? Falei, porra, os caras tomando gol pra cacete aí e não é legal, assim, sabe? Você vê um esculacho, não é esculacho, não é que a Alemanha é super séria, né? A gente sabe, né? A gente tá acostumado, porra, né? Tipo, os caras, eles não fazem graça, eles tocam bola, eles vão pro gol, eles não ficam... eles não humilham o adversário, isso eu acho muito, muito legal, inclusive, né? Eu acho que você fazer gol, você não tá humilhando, né? Você tá jogando bola, você tá levando a sério, isso aí, né? Tá levando. Se humilhar a sério é outra coisa, né? É ficar fazendo embaixadinha lá atrás, toquinho, enfim, isso não rolou. Mas assim, aí eu fiquei pensando, pô, mas vai rolar vários desses, né? Porque tem um monte de time mais fraco, porque a Copa tá maior e tal, mas ao mesmo tempo... É uma oportunidade como os caras de fazer um gol e terminou o jogo 7x1. Os caras foram lá na torcida que tinha, sei lá, meu... Tinha uma galerinha de Curaçao até.
Tinha.
E, meu, a torcida pulando, assim, vibrando. Pô, é histórico pros caras, sabe? Então, histórico, eu acho que, mano, apesar de ser... Na nossa visão, parece triste porque é uma goleada, mas, de repente, na visão dos caras, é uma festa, entendeu? Porque eles estão na Copa festa do Mundo. E isso já mesmo quer dizer muito, né?
Cara, e assim...
Eu não sei se perder de 7x1 é uma festa em alguma cultura.
Não,
eu acho
não é sobre
que
não, tá? Mas perder.
Eu
não
sei,
é
sobre eu perder. Entendi.
É que eu acho que fazer o gol na Alemanha, pô, fazer um gol no Neuer, o gol que o Comenência fez.
Sim.
Esse cara nunca vai esquecer, mano. Estreia numa Copa do Mundo no país dele. O menor país Copa, no sentido de menor mesmo.
Durante meio tempo. Eu tenho certeza que durante meio tempo, né? Metade do primeiro tempo, eles acreditaram que ia ser. Que eles iam jogar ali,
tinha uma chance.
Tá ligado?
Então, mas. Porque
não ganhar. Talvez perder de pouco. Ou fazer uma puta partida e tal, não sei o quê.
Mas tudo mas bem. Mas é claro, se fosse, tipo assim, 7x0 e aí faz o 1, porra, foda-se, né?
Oscar,
mas,
né?
É, Mas assim, não foi isso, né? Foi tipo assim, foi... Tava 1-0 e os caras empataram e ficou um tempo empatado. Tudo bem, não ficou muito, ficou mas um assim, tempo. Foi metade... Assim, não foi um... Depois, lógico, desandou e tal, mas teve um momento ali que rolou uma disputa e tal e, assim, eu não...
Não, eu tive... e assim, Marcelo, com certeza os alemães ficaram apreensivos por 20 minutos. Isso é maneiro, pra caralho. Você yeah, pensar que os alemães da Alemanha estavam tipo, caralho, nós estamos empatando com Curaçao. Puta
um amigo meu, tem um amigo meu que falou que gritou mais no gol de Curaçao do que no do Brasil, maluco.
Não, mas eu gritei mesmo. Cara, mas aí que tá, esse é um problema que a gente causou também. Eu recebi várias mensagens a respeito disso. Que
a galera...
por nossa culpa, os irmãos Bakuna, a galera se apegou ao Curaçao e aí sofreu um 7-1 emocional.
Mas pode ficar apegado. Pode ficar
perto. Tem que ficar. É.
Exato. Vamos torcer. Ó, e voltando aos irmãos Bakuna aqui, ó, só mais uma informação. Rolou realmente o boato que era o Juninho Paulista. Mas tem uma entrevista aqui que ele fala: meu nome foi dado em homenagem ao Juninho. Não o Paulista, mas o Pernambucano. Foi minha mãe que escolheu esse nome em homenagem a ele e também ao Leandro. Mas esse eu não sei se foi homenagem a algum jogador. Se nem o irmão sabe.
Porra, aí fudeu.
Pois é, acho que não.
Bom. E aí tivemos, só pra falar dos outros gols, né? Schlotterbeck, Havertz de pênalti, aí Musiala, Brown, Ndavi e o Havertz de novo. Dessa vez golaço por cobertura, último gol da Alemanha.
Cara, o Havertz é muito bom jogador, cara. Ele é muito bom.
Eu tiraria um muito, mas ele é bom.
Tá bom, muito bom finalizador então, Vidani. Tá bom
ele ser é, assim. Ele é, finaliza aí, bem. Não, aí. E assim, ele faz gols de ângulos mais diferentes, assim, tipo na final da Champions contra o Arsenal, com o Arsenal contra o PSG, né? Foi dele o gol do Arsenal também, enfim. Ele é bom, é que ele é inconstante, tá ligado? O Havertz tem jogo que passa, sei lá, 3-4 jogos, nada, de repente mete um golaço, é difícil.
Não,
mas você lembra quando ele surgiu?
Bate pênalti
surgiu ele também. E o Werner, né? Lembra o Werner, que jogou no Chelsea também e tal? E o Werner nem, né?
Sumiu,
nunca né? Nunca mais. Sumiu. Então o Havertz, pelo menos, tá durando aí, tá durando. Essa geração aí. E sim, baita batedor de pênalti. E pô, esse time da Alemanha é um time que pode crescer durante a competição, tá? Realmente, assim, um time com uma galera mais nova, mas, pô, tem muito cara bom. O passe que o Kimmich dá, né? Foda que ele é anti-vax, mas tirando isso, o passe que ele dá dentro da área, encontrando o Ndav, né, no sexto gol da Alemanha, é absurdo, cara. Frieza pra dar o passe.
Eu acho muito estranho o Kimmich jogar de lateral, cara. Tipo assim...
Porque eles não têm lateral, né? E ele encaixou lá, já foi lateral.
Mas aí, tudo bem, mas assim, o que é mais valioso? Um lateral ou um meio, né? Tipo...
Pra quem não tem lateral, se o cara é bom lá, eu acho que vale.
É bom. Enfim, aquele treinador da Alemanha não me passa confiança nenhuma.
Quem Nagelsmann,
que é aquele, quem que é aquele cara?
Tu gostava, meu, do comedor de catota?
Porra, não sei se eu gostei.
Inclusive, eu tenho uma teoria aqui, hein? Vou soltar a teoria da conspiração aqui, Tucano, pra você. Você vai entrar comigo nessa.
Momento. Teoria da conspiração.
Carlo Ancelotti e seus chicletes, né? Uma máscara chiclete o jogo inteiro. Você viu o Ancelotti? E se naquela caixinha não tiver chiclete, sim tiver catota?
Caralho.
Levantei só. Low,
né? Ele coleciona.
É, às vezes é uma questão de treinadores europeus e tal, e a galera curte. Só que ele não quer pegar direto da fonte, ele guarda as melhores, deixa ali na hora do jogo.
Ele vai guarda catota. As melhores.
Seleciona. Só e sem caroço, né?
Ele joga um monte, assim, deve ficar maluco. Puta que pariu.
Ele vai despedaçando como se fosse uma barrinha de cereal, né?
Nossa.
Caralho. Que nojo.
Bom, em nota triste aqui, em relação a esse jogo, mais uma nota triste, é que a Alemanha ultrapassou o Brasil em mais gols em Copas, com 239, o Brasil tem 238.
Mas a bola tá na nossa quadra,
hein? Temos o Haiti.
Temos o Haiti aí.
Então, agora é a nossa obrigação aí, né?
Nossa obrigação, exato. Atenção, Ancelotti. Bota o Endrick.
Não, porra, Danilo vem falar que é soberba falar em goleada. Meu irmão, Danilo. Eu não vou falar nada. Joga a bola aí. Joga a bola.
Se eu não puder ser soberbo contra o Haiti, acabou.
Que é isso, cara? Como assim?
Não é questão de. E digo mais, Ancelotti, se você quiser e o time golear, entre em contato que nós vamos recolher catota pra você. Eu, Tucano e o Marcelo. Porra. Nós vamos ficar uma semana pegando e vamos te entregar.
Se você não gola.
Não, mas a parada é que ele não pode falar realmente, cara. Não, é porque aí sim, a parada que você falou de humilhar, sacou?
Concordo.
É bater em cachorro morto, pô.
Não, mas não é. ele poderia falar simplesmente assim: a gente tem que ganhar, óbvio, e a gente sabe que o saldo de gols é importante. Porque, no fim das contas, e a gente só ganhar de 2-0, digamos assim, a bola, como o Vidani acabou de falar, a bola vai pro campo do Marrocos, cara. Aí o Marrocos tá com... Ele pode decidir, igual a gente já sofreu em Copa por causa disso, né?
Mas aí tu quer... Tu achando que o cara é prêmio Nobel ou é jogador de futebol?
Não, o cara não é o ex-capitão, mais experiente, não sei o quê. Não foram perguntar pro Rayan, foram perguntar pro Danilo, cara. Enfim, é
se aquilo, perguntasse, né, pro Rayan, o Rayan ia falar que tem que amassar, inclusive. Bom... Olha lá. Ia fazer o 100, foda-se. Bom, Costa do Marfim 1, Equador 0. Não se engane pelo placar. Jogaço, cara. Movimentado desde o começo. Graças ao Ener Valencia, o gol custou a sair. Inclusive, lembrou o Ener Valencia da semifinal de Libertadores contra o Fluminense, né? O herói que deu ao Fernando Diniz um título de Libertadores.
Exato.
Perdeu um gol na cara no começo do jogo.
O jogo foi realmente movimentado, mas faltou eles saberem chutar.
Dos dois times, inclusive. Caralho. Mas assim, me fez entrar na internet pra procurar a camisa do Equador pra comprar. Que camisa linda, bonita, né?
Linda.
Puta que pariu, muito bonita.
E assim, só aos 44 do segundo que o Diallo recebeu o belo passe dentro da área e bateu de canhota com estilo pra sacramentar a vitória da Costa do Marfim. E uma trívia do Vidani aqui, ó. Só 17 vezes na história uma seleção acertou a trave 3 vezes ou mais num jogo de Copa. Só olha 17. Aí. Mas só 3 vezes essa seleção não abriu o placar ou não conseguiu fazer nenhum gol, né? Então teve Brasil 0, Argentina 1 em 90. Metemos 3 bolas na trave.
Inacreditável.
Holanda 0-0, Costa Rica em 2014. Holanda fechou 3 bolas na trave também. E hoje o Equador, né? Ontem o Equador contra a Costa Rica em 1-0. Costa do Marfim contra o Equador. Então o Equador.
Mas foi 3 bolas na trave do Equador ou foi 2 do Equador e 1 da Costa do Marfim?
3 do Equador e 1 da Costa do Marfim.
Ah, então foram 4 no total.
É, com os dois times 4, né? Não, absurdo, né? A bola do travessão da Costa do Marfim em particular, judiação, cara. Eu vi o gol, sabe quando você vê o lance e fala, puta, entrou. E você, ela não entra, você fica meio... Teve um lance em cara da Bósnia também, assim, né? Que o zagueiro da Bósnia tira, batendo no travessão. Falei, caralho, maluco, como esse cara conseguiu fazer isso? E dá um bug mental na hora que você vê ali.
Eu acho uma temeridade você levar pra Copa um cara que chama Caicedo.
E é craque, hein? Ele é bom de bola demais.
É o bom, né? Ele é o bom do time
ainda. Mas chama, né? Chama. Cai na fase de grupos.
Mas engraçado que ele
ficou... No mata-mata é bom não usar, né?
É isso. Mas assim, os dois times muito rápidos, né? Foi uma trocação justa, como a hora que saiu o gol, o Tucano até mandou no grupo. Não dá pra terminar. Esse jogo não merecia ser 0-0 nunca, né? Sim, então,
nunca.
Infelizmente foi só 1-0, né?
E o que me chamou mais atenção desse jogo foi o físico do pessoal da Costa do Marfim. No final do jogo, o vagabundo dando um pique de quase o campo inteiro, correndo que nem... Eles cansaram no final, porque também correram pra caramba. E outra, a bola chegava no pé do Equador, tinha uma perna comprida ali, ó, pá, já tirava. São altos. Eles tomavam a bola toda hora, maluco.
Foda.
Aquele, o Fofana lá, o número 6, cara... Tipo assim, fez um bom jogo. Aquele chutou muito mal, o cara tentou umas 3
vezes gostei, pra fora, assim. Eu gostei do Diomandé. Ele é habilidoso, mas ele é desengonçado.
Porra,
cara alto, né? Cara alto, assim, sim, grandão, sim. Forte. Né? É difícil o cara ter a ginga, mas ele tem a habilidade. Só que né? Vai todo... e vai passando
a galera. Sabe o que eu tenho impressão, Tucano? Que a bola fica pequena pra esses caras, tá ligado? Os caras mais baixinhos, a bola tem um tamanho mais fácil pra ele carregar. O cara é muito grande, a bola fica pequenininha, cara. Parece que ele tá jogando com a bolinha de meia, pô. É foda.
Mas ó, a Costa do Marfim nunca passou da primeira fase aí, né?
Primeira vitória, né, inclusive, da Costa do Marfim, eu acho.
Foi.
Foi a primeira vitória.
Isso eu não tenho certeza, mas que não passaram, mas acho que agora tá bem sacramentado aí. Tá
encaminhado, né? Pô.
Tá tranquilo.
Não, exato. Né? Pensando que tem Curaçao no grupo, porra.
Sim, pois é.
Agora, tem uma história boa. Que envolve a Irlanda, a Escócia e Costa do Marfim, que vocês ficaram sabendo?
Não.
Um pub irlandês tradicional na cidade de Edimburgo, capital da Escócia, né?
Certo.
Chama Biddy Mulligan's. A Irlanda não foi pra Copa, né? Como sabemos. E eu não sei se vocês manjam... Nem Itália. Mas não sei se vocês manjam de bandeira, mas a bandeira da Irlanda, se você virar de cabeça para baixo, é a bandeira da Costa do Marfim. O dono do bar chegou e falou assim, ó, de hoje em diante, durante a Copa, nós somos um pub da Costa do Marfim. E tá servindo comida típica da Costa do Marfim. As Guinness deles, eles mandaram vir da África.
Que foda.
Olha aí. E virou, isso viralizou pra caralho na internet. Tá bombando o bar, maluco.
Mas todo assim, mundo Tucano, jogo, se os irlandeses fossem assistir o jogo de bananeira, de cabeça pra baixo, seria foda, né? Não,
é espelhar a bandeira, né, na verdade, né?
É espelhar. Ah, mas dá pra virar também.
Se virar, não, é que quando você falou, eu fiquei imaginando ela tipo a bandeira da Holanda, assim, que é...
Ah, não, 180.
Chegou o Monopoly Panini Prism FIFA, levando toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. O Monopoly Panini Prism FIFA traz uma nova forma de jogar Monopoly, usando não apenas o tabuleiro, onde cada casa é uma partida de Copa do Mundo, mas usando também cards mais do que especiais. Cards de jogadores como o Ollie Watkins, por exemplo. E justamente por conta dos cards, além de jogar, é possível se divertir também colecionando as cartas do Monopoly Panini Prism FIFA através de pacotes extras de boosters. Boosters como esse daqui, por exemplo. E como eu disse, o Monopoly Panini Prism FIFA revive partidas clássicas da Copa do Mundo através do tabuleiro. Os jogadores revivem esses momentos eternos através dessa mecânica única criada para essa edição do Monopoly. O Monopoly Panini Prism FIFA é o jogo perfeito para você disputar e colecionar. E vale dizer que os cards de Monopoly Panini Prism FIFA têm um acabamento mais do que especial, com diversas raridades e versões especiais, apresentando jogadores e jogadoras de futebol masculino e feminino, tanto atuais como Legends. Ó, que bonito card, ó. Lindo demais. Monopoly Panini Prism FIFA, o jogo perfeito para você disputar e colecionar, e tem link na descrição. Vai lá, adquira já o seu. Excelente informação, Tucano. Vamos agora mudar para o nosso grupo querido, o Grupo F.
Grupo F.
Bom, Grupo F começou com Holanda 2, Japão 2. Como esperado, o jogão do dia, hein, molecada? Porra, que jogo maneiro. Marcelo, para quem tá no áudio, acaba de mostrar o seu roteiro
da FIFA. É grosso, hein? É grosso. Tá aqui, ó.
Caralho, foda, tá? Cravou mais um, Marcelo, tem jeito. Mas o que eu mais gostei desse jogo foi que, de fato, o roteiro que se desenhou, primeiro tempo movimentado, terminou 0-0 e pensei, putz, vamos ver no segundo, né? O segundo tempo foi lindo, cara, porque foi... Se o Van Dijk abriu o placar com uma finalização precisa no pé da trave, né? Onde tinha que ir pra fazer o gol. O Nakamura empata com finalização com desvio no contrapé do goleiro. E depois o Somerville fez o 2-1 com outra finalização precisa no pé da trave. E o Kamada sobe de cabeça pra finalizar com um desvio no contrapé do goleiro de novo. Pode pra fazer o 2-2. Foi dois gols do mesmo jeito, cara. Pros dois times. Cara, muito cara, foda.
O gol do Van Dijk foi muito louco, porque tem uma câmera por trás, assim.
E ele, animal, essa câmera parece filme, cara. Parece
ele ensaiado. Olhando, parece boliche quando você joga a bola e fica olhando, esperando.
Não só ele, mas o Suzuki, goleiro, também olha pra bola e vê ela entrar. Os olhos bugarem, ela tipo, não entra, ele torcendo.
Né? Suzuki, foda. Suzuki, um jogador peculiar, né? Uhum. É, o pai é ganês e a mãe japonesa. Ele é tipo o Rui Hashimura do Lakers, né? Exato. Um dos melhores alas de todos os tempos, Rui Hashimura. Só que o pai do Rui Hashimura é beninês. Mas é ali do lado, tá? Na África Ocidental, Benin e Gana é um do lado do outro.
Cara, e assim, baita goleiro. Pegou muito Suzuki, tá? Pegou bem.
Não, os gols a bola lambeu a trave, cara. Impossível, não dava pra pegar.
É por isso que eu falei, cara, se não vai ali, o Suzuki pegava, pô, do jeito que ele tava ontem.
Eu achei o primeiro tempo horrível desse jogo. Chato de ver. O segundo tempo foi maravilhoso. Mas o primeiro tempo...
Principalmente o Japão foi bem, cara.
Não, foi bem defensivamente, né?
Não, mas defensivamente... Então, teve dois contra-ataques que... Teve um duê daquele chuta por
mas
fora,
era,
que bate na rede, que
eu achei que era 11 jogadores do Japão atrás e aquela linha de handball. Bola para um lado, bola para um lado. E não passava, mesmo, cara. Não entrava. Aí, de vez em quando, o Japão atacava e tal. É. Então, eu achei para assistir um jogo chatíssimo o primeiro tempo. Graças a Deus, segundo tempo, abriu o jogo e aí virou outra coisa.
É. Não, o Minamino faz muita falta pro Japão, falando sério, assim, pensar que o Japão tá com um potencial criativo menor, né? por conta da ausência dele. Então o Japão geralmente é contra-ataque e velocidade. Agora esse time voltou a ser um pouco mais o Japão que a gente se acostumou nos outros anos, que é aquela correria braba na frente. Só que o gol do Nakamura, pra mim, pô, é um belo gol, porque ele tá dentro da área. Pô, uhum. E ele sai da área pra bater, né? Pô, bem maneiro.
Não, e Nakamura, eu fiquei torcendo pro gol do né? Vidane japonês. Eu fiquei torcendo pra um gol do Vidane japonês, que é o Maeda.
O cabelinho, ah, né?
Bigodinho, cabelo platinado.
Foda. Estamos juntos, Maeda. Vale dizer que o Memphis Depay, camisa 10 aí do Corinthians, entrou pra dar uma corpada violenta no japonês e tomar amarelo. Foi só o que ele fez.
Porra.
Cara, na hora que eu vi o jogo de corpo voador do Depay, eu falei, que isso, cara? Pra que isso?
Mas, pô? Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. O modelo matemático lá que tinha botado a Holanda na final, não vai rolar. Desculpa, não vai dar. Eu sei que o primeiro jogo é, mas assim, cara, essa Holanda não tem... Não sei, cara, não me...
O ataque é fraco, né, mano? Dá a impressão muito disso?
Fraco,
o ataque é fraquinho?
Cara, muito fraco, cara. E normalmente era sempre a força da Holanda, a rapidez nas pontas e tudo mais, né? Enfim,
um pra meio quem campo... já viu o Kluivert, Bergkamp, Seedorf mesmo, o Davids...
Overmars, cara. Porra, Robin...
Aí nem vou falar de Van Basten e do resto, né?
Não, nem precisa voltar.
Já tá muito pra trás.
E Rudi Gullit.
Rudi Gullit.
Van Basten e Rudi Gullit.
Rijkaard. Ai, pô, mas assim, o próprio Frank de Boer,
não. Cruyff? Caralho, o próprio, vai voltando.
Não, o próprio Koeman, né? Que é o treinador do time. Porra, era um baita zagueiro e tal. Mas enfim, não me emociona em nada esse time da Holanda.
Também não me engana.
Não me engana. Assim, se o Brasil ficar em primeiro, se ficar em segundo, tipo assim, meu irmão. Dá no mesmo. Tem ganhado esses caras, sendo Holanda, não me assustou em nada. E até falei aqui, o Nakamura meias arriadas a lá Renato Gaúcho, cara. Porra, muito... É o Japão quebrando, né? Essa, trazendo uma malandragem aí pro estilo do futebol. Importante se o Japão quer chegar longe.
Teve um episódio, Tomásio Busqueta, né?
Pera aí, pô.
Nos anos 80 tinha um mafioso aqui no Brasil que chamava Tomásio Buscheta. Globo inventou que era Busqueta pra falar no Jornal Nacional sem o Cid Moreira rir, tá ligado? Sem chamar o cara de Buscheta. E na transmissão também tinha o Sugawara.
Sugawara.
Porque ninguém fala Kawasaki, é Kawasaki.
Mas. Pros fãs de Haikyuu, tem um personagem lá no Haikyuu que é o Sugawara, inclusive, se fala Sugawara, né? Então,
olha aí.
Não sei, talvez seja Sugawara de fato.
Não, mas... Talvez a gente devesse falar Kawasaki, então, no
caso. Exato. Mas o jogador Sugawara seria muito mais carismático, na minha opinião. Então...
Seria um bom...
Bom, tivemos também aí, pra mim, por mais que o placar seja elástico, o pior jogo do dia pra mim. Pra você ver como o dia foi legal de jogos, né? Tivemos Suécia 1, Tunísia... Aliás, Suécia 5, Tunísia 1, porque você a Tunísia... Ruim? Pô, o goleiro da Tunísia é... Caraca, a gente tem que abraçar o Alisson e pedir perdão vendo o goleiro da Tunísia. Que isso? Tem que fingir que gosta, pelo amor de Deus.
Mas jogo aberto, Laika, porra.
Nossa, cara. Pô,
abertão.
Eu achei que era dois... Nivelado por baixo, né, obviamente, mas assim...
Sim, sim. Cara, mas é que a gente falou, quando gol... tem dois times ruins que jogam... Que ao invés de jogar na retranca, vão pra cima, isso, o jogo é mais agradável.
Exato, mas assim, o curioso...
Não é pelo nível técnico, né? É pela...
Entendi.
Movimentação, entendi. Emoção.
O curioso é que a Tunísia não tomou nenhum gol nas eliminatórias, mas tudo bem. Né, eliminatórias da Copa e tal, mas assim, não tomou nenhum gol, zero.
Melhor tu ainda falou isso, né? No programa passado.
Pois é, cara, e aí vem e tomou 5 da Suécia, que ninguém tava esperando. Teve o curioso ali que o atleta, esqueci o nome dele, fez 2 gols, inclusive.
Ayari.
Ele é filho, acho que a mãe é da Tunísia, ou o pai, agora
não. Não, o pai é tunisiano, a mãe é marroquina. E ele nasceu na Suécia.
Aí, ele não comemorou, né? Ele fez fez o gol e ficou...
Sim. Ele não comemorou o primeiro. O
segundo ele comemorou. Caralho.
No último,
foda-se. Também, né, meu? Porra.
5-1, ninguém vai ligar, vai. Já respeitei, já.
Era uma respeitada só, vai.
Tudo tem limite, respeito tem limite. Mas assim, vale dizer, né? Gol do Ayari, que abriu o placar aos 7. O Isaac amplia aos 30. Aí o Rekik descontou. Ficou 2-1 no primeiro tempo. No segundo tempo... Massacre sueco, Gyökeres, Svanberg e o Ayari de novo, 5-1.
O maluco, que é mais assim, esse Gyökeres, hein? Bane. Fominha esse cara, hein?
E o maluco fazendo o Bane.
Gyökeres, né? Ele é grosso, mas quando ele acerta, ele é bom, cara. É foda. É que ele erra muito.
Vale mais que um Igor Thiago, vai.
Vale
mais, né? Vale.
Apesar de ter ficado atrás dele na Premier League, né?
Não, eu achei interessante. Fala.
Não, eu tava vendo, acho que aqui é o Bechler, o
Marcelo Bechler,
né? Marcelo Bechler. Eu não quis falar o nome Marcelo, porque eu achei que eu tava... Mas é isso aí mesmo, Marcelo Bechler. Ele tava comentando, o pessoal que ficou impressionado com o futebol do... Impressionado, entre aspas, né? Com o futebol do Igor Thiago, é porque nunca viu o Brent, né, jogar.
Ah,
né?
eu vi. Porque, pô, o
Brent perdeu. É isso aí, cara. É isso aí. Ele no Brentford é tropeçando, é...
Trovador, é. O estilo dele, exato.
Enfim. Eu acho que aquele gol contra o Panamá, que ele dá uma caneta... E sofre o pênalti. Enganou. Exatamente.
A gente caiu no golpe. Eu caí no golpe, Libertiano.
Agora, agora, eu achei engraçado na transmissão o camisa 10, que o nosso tunisiano Rasta, parece que pronuncia Hannibal, que escreve Aníbal. Né? É. E fizeram a associação, na transmissão fizeram associação com Hannibal Lecter. Eles simplesmente não falaram que a Tunísia é onde era Cartago. Que Aníbal é o maior... É o Aníbal Barca, porra. É o maior general de Cartago que quase invadiu Roma. Tá ligado? Não tem nada a ver com Hannibal Lecter.
Só faltava também alguém manejar, pô. Vou manejar, vou dar o nome do meu filho pra um canibal, porra. Pelo amor de Deus.
Que isso? A Tunísia que também esculachou Portugal, né? Em algum momento da história aí. Século quê? Tucano 17? Século... Não foi?
Não sei. Quando era Cartago, mas aí antes de Cristo,
não, acho que foi Marrocos. Estou falando merda. Foi Marrocos.
Eles invadiram... Né? Eles invadiram a Península Ibérica, né? Tanto é que existe cidades, tanto no, na Espanha como na Colômbia, Cartagena, que é devido ao Império de Cartago, né? Cartaginense.
Olha aí. Mas assim, a Tunísia também é um país que já participou várias vezes da Copa e tal, e assim, né? Nunca traz nada.
Grande produtor de azeitona.
Empatou com o Brasil no ano passado por 1-1, né? Naquele jogo que o Paquetá perde o pênalti e perde 5-1 da Suécia. Quer dizer, se a gente pegar a Suécia, fudeu, é isso? Não é por aí. Mas tá aí. Pois é. Não, esse goleiro da Tunísia não dá, não, gente. Pelo amor de Deus. Coisa horrorosa. Bom, é isso então, vamos palpitar os palpites para o jogo de hoje, 15 de junho.
Momento palpita, coração.
Palpita coração de hoje, começando com Espanha e Cabo Verde, Grupo H, 13 horas em Atlanta, Marcelo Bassoli.
Puta cara, Espanha é 5-0.
Boa, vai lá. Tucano.
8-0.
Eu vou com 7-0, tá? Fica entre vocês dois aí. Vou arriscar. Mas eu acho que é por aí, tá?
É por aí, né?
Se tomar gol de Cabo Verde, pode ir embora. Vai pra casa. Que nem a gente tomar gol do Haiti, tá?
É porque assim, a Espanha, eu não pus tantos gols assim, porque a Espanha é menos incisiva assim, o Lamine Yamal aí, né? Então.
Cara, é o Cabo Verde. De novo, vou trazer aqui. Okay, meu palpite de Alemanha e Curaçao tinha a ver com isso. Não é sobre a Alemanha.
Você lembra de ontem, Marcelo? Marcelo, eu falei, Alemanha não é tudo isso. E o Vidani falou, não precisa ser tudo isso pra ganhar de coração de...
Exatamente, essa lição aprendida.
Não precisa do Yamal pra meter 8 no Cabo
Verde. Mas assim, vamos torcer pra um golzinho de Cabo Verde pra ser aquela alegria também em algum momento aí.
Legal, e deixar espanhol puto. Só de pensar no Azaghal puto, eu quero um golzinho de Cabo Verde, tá? Abriu o placar?
Vale. Um vacilo ali no começo do jogo, de repente. Um gol contra do Cucurella, né? Uma parada
dela. Nossa senhora. Não custa sonhar. Teremos também Bélgica e Egito, 4 da tarde em Seattle, pelo grupo G. Tucano.
Vai ser 3-2.
3-2, muito bem. Tá. Eu vou apostar em
2-1. Pera, o Salah vai jogar?
Vai jogar. Eu vou em 2-1.
Vai manter 2-1, mas Bélgica também, Vidani.
Bélgica.
Cara, eu vou... Seguinte, a FIFA mandou o Egito retirar as estrelas do
Verdade.
Do escudo.
Mas olha que injusto. Mandou o Egito retirar, mas não mandou o Uruguai tirar as duas estrelas adicionais que eles botam na camisa lá, que é mentiroso, né? Então assim, por que o Egito não pode usar? O
Uruguai deixa 4 estrelas?
Deixa 4.
Não, é que o Uruguai não jogou ainda, né? Então eles não podem falar pra fazer o negócio.
Mas já estão mandando o Egito faz tempo. O Egito também não jogou ainda.
Ah, Ah, é verdade, é verdade.
E é hoje o Uruguai.
Agora. É, não, tem razão. Falei merda. É isso aí. Bom, enfim. Então, em homenagem ao Egito, cara, e a Bélgica. Assim, ó. 2-1 Egito. 2-1 Egito.
Boa.
Defesinha
da Arábia Saudita. Tá aí no papel? Tá aí no roteiro? É, vai, Léo Dias. Vai, Marcelo Dias.
Léo Bassoli. Ó, o Courtois, a gente falou aqui, o Courtois tá buscando aquele, o recorde ali de jogos sem gols, né? Mas não vai ser hoje. Espero que perca, Bélgica. Tô torcendo contra.
Vamos pra Arábia Saudita e Uruguai pelo Grupo H, 19 horas em Miami. Vou apostar 2-0 Uruguai. Marcelo, seu palpite, Arábia Saudita e Uruguai.
Eu vou com você. 2-0.
Boa. Tucano?
1-0.
Uruguai ou Arábia Saudita?
Uruguai.
Arábia Saudita gosta de pegar os hermanos na primeira rodada de Copa do Mundo e aprontar.
Mas a galera já tá de olho. O cara tá de olho.
Quem pessoal que do Rio jogo? Da Plata lá treme. Quando ouve treme. Falar de...
Quem que vai apitar o cara não come nem esfirra mais. Parou com esfirra, parou com quibe. Não come mais. Teremos também... Irã e Nova Zelândia, pelo grupo F, 10 da noite, em Los Angeles. Senhora. Cara, eu não tenho como apostar em nada que não seja 4-0 Irã. E é isso, rapaziada. É em Los Angeles, o Irã, em campo, eu estou com o Irã. E vocês
viram? Mas vocês viram o jogo da Nova Zelândia com a Inglaterra?
Vi o resultado e depois vi os melhores momentos pra ver o gol do Kane lá, só.
Eles desempenharam, jogaram direitinho.
É, não mas, sei não.
Dito
não
isso, 3-0. Que...
Então... Quando tá valendo é foda. Amistoso é outra coisa.
É, puta, cara.
Eles vão entrar com mochilinha, será?
Seria
imagem forte. Foda, hein? Imagem foda. Forte.
Cara, eu vou pôr 2-1. 2-1 pro Irã. Acho que a Nova Zelândia vai fazer um golzinho.
Caraca, histórico, hein? Gol neozelandês é história.
Vão fazer um
haka? O haka eles não fazem, né, cara? Difícil.
Bom, não é isso então, rapaziada. Estamos chegando ao fim de mais um jogo por aqui no Jovem Nerd Sport Clube.
Apito árbitro, fim de jogo!
Tá, hoje, 15 de junho, vou assistir a Espanha contra Cabo Verde ao vivo na Twitch do Jovem Nerd. Então, se alguém quiser acompanhar lá Espanha e Cabo Verde comigo, 1 da tarde, vou abrir a transmissão 15 minutos antes. Então, 15 para 1, meio-dia e 45, estarei ao vivo. Quem quiser assistir o jogo junto, twitch.tv/jovemnerd, só colar. É agora, hein? Está ouvindo esse programa, vai estar rolando. Então, é isso aí. Top fãs de Marcelo Bassoli.
Top fãs do Marcelo Bassoli.
Queria mandar um grande abraço aí para Amanda Barbosa, Renato Dias Aguiar e o Francisco Vicente, que disse que o Luciano teria feito o gol que o Igor Thiago perdeu e teria mesmo, e teria chutado bandeira, teria feito de tudo, e é isso aí. Depois perdi outros gols.
Top fãs do Tucano.
Top fãs do Tucano.
O meu vai para o Matheus F. Lopes, que eu não faço ideia quem é, mas ele tá numa empreitada aí para conseguir um abraço meu.
Olha
então, fica aí meu abraço para você, Matheus Flops.
Flops.
E eu queria também fazer um esclarecimento aqui, que as pessoas estão achando que o meu estado lastimável no sábado e no domingo, de óculos escuro, era porque eu assisti o jogo de madrugada e acordei cedo. Isso é só um agravante, tá? É porque sexta e sábado é o dia de, né, o trabalhador
relaxar.
É o dia da maldade, né? É o dia da maldade, relaxar. Pô, gente, pelo amor de Deus.
Não, o pessoal tá falando que o meu organismo não vai aguentar até o final da Copa.
Fase de grupos que é mais puxado, Tucano. Passando fase de grupo, a gente sobrevive. Pô.
Calma, falta duas semanas, hein?
Bom, top fãs do Vidani.
Esse é o top fãs do Vidani.
Quero mandar um beijo pra Júlia Luna, que mandou: príncipe, me manda um gemido. Minha última prova pra terminar a graduação é na quarta. Gemido intelectual pra uma quase historiadora de arte.
Oh!
Porra. Beijo pra você, feliz fim de semestre aí pros estudantes de todo o Brasil. Meu irmão pediu um gemido. O que ele falou aqui? Meu irmão Bruno Faglione pediu um gemido, olha lá, Sérgio Malandro.
Ai, ai, ai.
Tá aí pra você. E... O Gabriel Bolicliffer, grande Bolicliffer, falou: sou teu fã, irmão, mas também sou fã de Marcelo, Tucano e quem mais estiver no episódio. Beijo em todos. Dito Boa. Isso, Antelote, bota o Hendrick, pelo amor de Deus. Então fica o clamor aqui do Bolicliffer. Gente boa demais, inclusive, beijão pra você. Tamo junto. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um programa aqui no Jovem Nerd Esporte Clube. Amanhã tem mais. Queria oficialmente pedir perdão pelo atraso de ontem. Problemas técnicos aí. Tava em São Paulo. O hotel deixou a desejar com a internet lá. Tive 2 horas pra baixar os arquivos. Quando eu tava no fim dos arquivos baixando ali, os arquivos são grandes aqui, né? A gente trabalha com qualidade. Fui baixar os arquivos. Quando eu tava no 80%, a internet baleou e caiu e começou do zero. E eu entrei em desespero e falei, quer saber? Vou pegar o carro e vou para Araraquara, foda-se.
Peguei não vou esperar coisas, mais aqui. Fui embora.
Meti o Badawi, exatamente.
Queria então... mais voltar. Mas, ô, e cadê minha trivia, príncipe?
Ah, tem trivia hoje? Eu não sabia.
Tem, pô. Tem trivia, mas... Tem trivia.
Vamos.
Tem
trivia. Oh, que belo, oh, que belo. É a trivia do Marcelo.
Toda vez que o Marcelo pede trivia, por dentro o Vidani tá chorando, que é mais meia hora de edição.
Não, é rapidinho, a trivia é rapidinho.
Oh, não, é que ele precisa inventar uma nova entrada pra arte da trivia, né? Todo dia ele faz um negócio diferente.
É um easter egg, pô, é bom demais. É um easter egg.
Ó, não tivemos 0x0 em Copas ainda, certo? E eu vou falar as
Nessa Copa.
As 4 Copas que tiveram mais 0x0. Pra dar um hint aí pra vocês, eu quero saber os 3 países, aliás, o top 3 aí de países que mais participaram de 0x0 na história. Então, as Copas com mais 0x0 foram 1982 na Espanha, 7 empates em 0x0, 2010, 2014 e 2022, todas essas Copas com 7 empates em 0x0.
É o recorde. Eu tenho um palpite já, Suíça.
Não, Suíça não tá. Não Alemanha. Tá. Alemanha conta a Alemanha Ocidental com a Alemanha atual?
Não está. Não está também, não.
É Argentina.
Não está também.
Uruguai.
Uruguai, junto com a Espanha, são top 3 aí, com 8 empates em 0x0 na história da
Espanha. Caralho, cara.
Itália.
Não tá, a Itália não tá.
Caraca. Caralho. Hungria?
Porra, Hungria não, cara. Hungria, os caras metem gol pra cacete, nunca ia
não,
ser.
Com busca, sim, mas vai saber.
Não, Brasil em segundo lugar, 9 caralho. Resultados em 0x0.
Eu pensei, não vou chutar Brasil, mas pensando que o Brasil participou de todas as Copas, faz sentido.
Então, a minha lógica é essa, eu tô chutando só os que participaram de mais Copas, né? Porque vai acumulando.
Brasil 9, falta 1.
9.
É a Argentina,
não
é?
França? Não é a França.
Inglaterra?
Não. Inglaterra, 11 empates.
É óbvio que é Inglaterra. Caralho.
É lógico que é.
É claro que é Inglaterra, cara.
A gente foi muito ingênuo, Vidani.
Caralho, tô assistindo a criança aqui, pelo amor de Deus.
E não curiosamente, o primeiro empate 0x0 da história das Copas foi em 1958, Brasil-Inglaterra 0x0. Eu imagino em 58, quando acabou o jogo, a galera, que porra é essa? Pode acabar 0x0? Que merda. O que tá acontecendo?
Pois é. Então pois foi isso aí. Excelente trivia, Marcelo, e é com grande prazer que eu encerro por aqui a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago o nosso apito final. Espero todos vocês no próximo episódio. Alegria e tranquilidade. Até amanhã. Tamo junto. Segunda-feira. Esse foi mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, Príncipe Vidani. Beijo grande. Aí! Pra todos vocês. Tamo junto. Alegria. Eu tinha terminado de editar, mas aí recebi a notícia que eu tenho que dar um recado importante pra vocês. É o seguinte, 20 anos de Nerdcast estão aí, vocês estão vendo em outros programas, a gente tá fazendo uma brincadeira com os fãs, com os ouvintes, escondendo selos comemorativos pelos programas da casa. Então, começamos a dinâmica no Nerdcast 1030, a primeira pista foi lá e desde então vários programas da casa rolaram esse tipo de dica. Até o dia 15 de julho vão aparecer dicas no Nerd Office, Nerdcast, Jovem Nerd Sport Clube e no Depois do Expediente. Cada pista leva vocês até o post no site de um programa específico, um clássico do Nerdcast. Escondido dentro desse post, na legenda, vai ter um selo secreto. A missão de vocês é simples. Descubram qual que é o episódio, entrem no post no site ou no app do Jovem Nerd, achem o selo, baixem e guardem com vocês. Serão 20 selos espalhados ao longo dessa jornada e já avisamos nas redes sociais do @ Jovem Nerd Universe em qual programa do dia a pista está escondida. Então tem um post lá no Jovem Nerd Universe para você conferir todos os programas se você estiver atrasado. E por que guardar esses 20 selos? Porque no segundo semestre vai rolar um evento muito especial em São Paulo, um evento do Jovem Nerd. E os três primeiros que conseguirem enviar corretamente os 20 selos vão ganhar pares de ingressos pro evento. E vai ser um evento muito legal, eu já sei do que se trata, vocês não sabem ainda, porque eu sou especial e eu mereço saber. Mas vocês em breve, que também são especiais, vão saber, com certeza. Mas é muito maneiro, não perca a sua oportunidade. Fica a dica do Vidani aqui. A pista de hoje é... Você já jogou um pedaço de chocolate num formigueiro e ficou olhando? Vai até o post do programa que você acha que resolve essa pista, encontra o selo, coloca na sua coleção e fique atento aos próximos programas. Até amanhã que tem mais Jovem Nerd Esporte Clube. Alegria!